Tô cansado. Baixas energias, mas tudo bem. Acontece. Eu acho que até temático com o programa, estamos com a energia baixa, igual a temporada de Casa do Dragão, assim.
Nossa, eu não
Tipo, bem
quero.
baixinha a
Eu ia
energia.
falar, não quero falar sobre isso, mas eu quero sim, quero hablar sobre Casa do Dragão, mas antes eu acho que a gente tem que falar de umas coisas mais felizes, animadas, assim, sabe?
É, feliz. Bom,
É,
feliz. A gente
felizes
vai falar
é
de.
relativo, né? Mas, gente, vamos logo então, vamos começar assim, sem mais delongas, porque aí a gente já fala tudo que a gente tem pra hablar.
Bora falar sobre o teaser da segunda temporada de The Last of Us, que promete desgraça, sofrimento e lágrimas.
Uhul,
É basicamente isso.
tudo que a gente gosta.
Yay!
E aí, no momento coração quentinho, ou pelo menos um pouco mais animado, vamos também falar sobre o teaser, trailer, né? Teaser, trailer, trailer, teaser de Sakamoto Days, o anime de Sakamoto Days aí, que é um mangá incrível que eu gosto bastante.
Boa! E vocês que estão aguardando bastante, chegou a hora da gente falar sobre a segunda temporada de Casa do Dragão. Foi uma coisa que aconteceu na TV, temos que dizer isso. E também teve o teaser da nova série derivada, que é do Cavaleiro dos Sete Reinos.
Socorro.
Vamos falar sobre isso.
E a Cakes está testando aí um controle de celular. E vai contar pra gente como está sendo a vida dela agora que ela está com o backbone.
Imaginem que eu estou esfregando as minhas mãos agora na frente do microfone. Tipo, diversão. Bora começar esse episódio do Lado Bunker, porque temos muitas coisas para falar sobre HBO e Max nesse episódio, porque aproveitando o finale da segunda temporada de Casa do Dragão, a Max resolveu soltar um teaser da segunda temporada de The Last of Us, que ele tem assim, sei lá, 30 segundos ou menos e coisas pra caramba, e pensando nisso, trouxemos nossa especialista em The Last of Us aqui, Tainá Garcia, seja bem-vinda.
Olá, gente, especialista em The Last of Us, ou seja, especialista em desgraceira, né? Porque...
Sim,
a segunda temporada promete
sofrimento, é isso.
Sim, essa segunda temporada vai adaptar a história do Last of Us Parte 2, né? O segundo jogo, que é muito sofrimento. E eu achei que o teaser, ele é curto, mas ele mostra boa parte do sofrimento que a gente vai ver. O que eu achei muito bom.
O que é muito surpreendente, né? A gente... Vamos falar de Casa do Dragão aqui. Teremos um bloco, né? Mas assim, a gente teve uma temporada inteira que não teve quase nada de acontecimentos. E eis que a HBO surpreende a gente com um teaser entupido de acontecimentos, né?
Ele começa mostrando aquela festa de Jackson, que é a festa que apareceu no trailer, né? Um dos trailers mais icônicos do jogo. É também palco de alguns momentos chaves do início da história do Last of Us ali, da parte 2, no caso. Ele também foca na tatuagem da Ellie, né? Que ela fez quando ela começou a ficar mais velha e tal, pra esconder a marca da mordida, né? Do infectado, pra não contar pra todo mundo que ela... é imune. E uma coisa que eu achei muito legal que mostrou, meio que revelou, mas não revelou totalmente, a personagem da Catherine O'Hara, porque ela era... Até agora não falaram quem que ela vai interpretar, e eu tava chutando que ela ia ser a líder dos cultistas, mas por conta desse teaser eu tô muito na dúvida agora, eu tô achando que talvez ela seja uma personagem original da série, porque ela parece... tudo indica que ela tá conversando com o Joel e questionando o que ele fez no final da primeira temporada. E esse momento não existe nos jogos, assim, o Joel não fala com uma mulher sobre isso nos jogos. Mas, então, eu fiquei meio que na dúvida, assim, cara. Eu tô achando que talvez seja o personagem original. E eu sou muito fã da Catherine O'Hara, então eu tô muito animada pra ver isso. Mas eu acho que também pode ser, talvez, um joguinho desse teaser. Ele é curtinho, então ele tá jogando várias cenas ali, emboladas. Então pode ser que eles fizeram uma montagem, assim, talvez não seja pra ela que ele tá respondendo isso, eu não sei.
Aquele famoso enganado pelo teaser, né? Assim, acontece
sim,
com uma frequência
sim.
grande, assim, enganado pelo trailer. Os trailers, gente, não dá mais pra confiar em trailer, entendeu? Você precisa estar sempre com a sua guarda alta, porque você pode ser enganado por um trailer.
Não, e o próprio jogos do The Last of Us tem esse histórico de querer enganar, né? Você pelo trailer. Vai que eles estão querendo fazer a mesma coisa com a série.
É verdade.
Então é bom ter um pé atrás, assim. Mas além disso, também mostrou os Serafitas, né? Que é o grupo de cultistas que vai ter um papel muito importante nessa nova temporada. Mostrou também a primeira imagem da Dina, que já tinha saído o visual dela, né? Por alguns algumas imagens de set, mas o oficial mesmo foi a primeira imagem dela.
Fofa, inclusive.
Sim, é maravilhosa. Achei muito boa a caracterização dela. E também a primeira imagem do Isaac, que é o líder dos lobos, que é o grupo de facção ali, que também vai ter um papel muito importante nessa segunda temporada. E por último, o teaser encerra mostrando a Abby num momento super rapidinho ali, que tá nos jogos, ela é atacada ali quando ela tá andando perto de uma grade, então é a Abby, ela tá caracterizada como a Abby ali, o visual dela de inverno. Então mostrou rapidinho, não deu pra ver muito assim, mas hype. Já mas já finaliza o teaser com a Abby, o que eu gostei muito. E assim, foi tudo isso em, sei lá, acho que foi 20 segundos de teaser. Mostrou muita coisa.
A Thay, ela praticamente analisou um frame a frame aqui, tá? Eu queria dizer, assim, é tipo frame a frame. Absurdo, assim, porque é muita coisa.
É difícil até de printar. Gente, às vezes não é fácil nem de conseguir pegar a imagem parada, porque não tem.
É, tá tudo sim. Blur, assim, né? Tá tudo com...
Exato.
Com... Não, mas eu curti o teaser. Ele meio que jogou informação atrás de informação, sabe? Que a galera que jogou os jogos vai pegar e tal. E o maior mistério dele mesmo pra mim é a personagem da Catherine O'Hara, porque a gente ficou meio que na dúvida agora quem é ela.
Quem
sim,
é essa
se
mulher?
Se ela interrogando o Joel ou não, assim.
Você já ouviu falar dessa mulher?
Tipo... E aí é legal bastante terminar com a Abby, eu acho, porque pra quem não conhece os jogos, a Abby é muito... Ela vai surpreender as pessoas, porque ela começa a dividir um protagonismo ali, né? Ela é uma personagem muito importante. E, então eu acho muito legal que já tenha um vislumbre dela, porque existe uma construção importante do mesmo jeito que teve uma construção importante de Joe e Ellie na primeira temporada, né?
É tipo, já vai se acostumando com essa aqui que...
que ela vai aparecer muito.
Exatamente, exatamente.
E algo também que acho que vale ressaltar, todos os momentos que estão no teaser é meio que ali do início da história do Last of Us Part 2, porque tá rolando uns rumores de que talvez eles quebrem, né, a história do segundo jogo pra virar duas temporadas. Então, nesse teaser mostrou literalmente, assim, introduções de personagens do início da história do Last of Us. Então, acho que é um detalhezinho também importante de ressaltar.
Você acha que o segundo jogo tem conteúdo pra dividir em duas temporadas de série, vocês acham?
Nossa, com certeza.
Tem eu acho que sim ali, também. História?
Eu não joguei. Eu vou dizer aqui, ó. o momento Confissões de uma Priscila. Eu não joguei, eu joguei o primeiro Last of Us em co-op com o primo, enfim, e tudo mais, assim, morreu passo controle nesse esquema. O segundo jogo eu não joguei, porque eu não sou obrigada a passar nervoso e passar mal jogando o jogo. E a série, a primeira temporada, eu não assisti, porém, eu confio no julgamento da Thay, e se ela disse que tem conteúdo para dois jogos, e pelo que eu até assisti streams e tudo mais do segundo jogo depois, e ele parece um jogo bem extenso, né? É bem denso, assim, também, no sentido de tipo, muitas reviravoltas emocionais. Então talvez trazer personagens originais seja justamente pra dar uma aprofundada, assim, em alguns momentos, né? Tipo, pra dar uma diluída nessa tensão, nesse sentimento que tem nele. O que você acha, Thay?
Não, com certeza. Eu acho também que a história do The Last of Us Part 2, ele é meio dividido em dois pontos, né? Então, eu acho que super daria até pra eles não só adaptarem a história de forma fiel, mas também ter episódios com conteúdo original, como aconteceu na primeira temporada, né? Com o Bill, por exemplo, a história dele mudou e fizeram um episódio só pra ele. E eu como fã de longa data da franquia, eu gostaria de ver coisas assim originais também, a série introduzir coisas originais. Então, eu acho que super daria pra fragmentar ali em duas temporadas, usando também essa ideia de que o jogo ele é meio dividido em dois pontos e aprofundar, sabe, mais personagens, mais pontos, porque assim, a gente tava falando do teaser aqui e eu falei, pô, vai introduzir a Dina, o Isaac, a Abby, já é muito personagem que eles vão introduzir novos, sabe? Então, eu acho que super teria espaço pra isso. Eu torço pra que eles realmente dividam, porque é uma história assim que é muito pesado, Last of Us Part 2, inclusive, fica o disclaimer. Então, eu acho que assim, pra adaptar ele pra série... Era bom ter um cuidado para o espectador digerir bem.
Você acha que... A gente sabe... Ok, tipo, eu e você, a gente sabe qual é a divisão que vai ter.
Sim.
Sem dar spoilers, você acha que seria mais legal eles manterem essa divisão ou dar uma mesclada, sabe?
Tem que manter. É? Senão vai mudar a história. É. Tá. Tem que manter.
Ok, justo.
Eu acho que eu também sei. Eu acho que eu também sei qual é a divisão. Eu não sei se eu sei, mas depois, pra não dar spoiler pra ninguém, depois em off a gente, eu pergunto se é o que eu sei.
É, eu acho que ter essa divisão intensifica ainda mais essa minha vontade de querer ver mais de outros personagens, assim. Porque é o The Last of Us Part 2... A primeira temporada e o primeiro jogo são muito Joel e Ellie. Já na parte 2 e na segunda temporada vai ser mais personagens... Vai ampliar
mais
o universo dos
jogos.
Assim, e daí não é o foco só nos dois, né? Então ele amplia o escopo, assim, e a gente realmente vê mais esse universo e acaba vendo, assim, meio que é uma trama vendo os dois lados da moeda, né? Dessa trama. Então, pra mim, eu acho super interessante eles... realmente ampliarem isso de forma ambiciosa, sabe? Eles vão manter fidelidade, obviamente, mas eu quero ver também coisas originais que nem aquele episódio do Bill. Então, pô, eu tô torcendo demais pra ter duas temporadas, até porque mais The Last of Us não vou estar reclamando, vou estar aceitando. Então, então é isso, eu acho que tem que ter esse ponto de virada, né, na história. E torço muito pra que eles tragam um pouquinho de originalidade também à história.
E a tristeza é que a gente tem que esperar até 2025. A gente já tá em agosto, vai. Verdade seja dita, já estamos no mês 8, mas a segunda temporada chega só em 2025 e ainda não tem data, então a gente não sabe se é começo de 2025, se é fevereiro, março, mas fato é de que eles já estão gravando, já temos um teaser e a gente já vê algumas cenas de bastidores também, então espero que não seja assim meio de 2025. Espero que seja um pouco antes.
Não sei. Eu não botaria minhas fichas nisso.
É, porque é verão americano, né? Eu sei que o meio do ano pra produções dos Estados Unidos é muito grande o lançamento, porque eles estão de férias e é uma janela de lançamento, mas já tá pronto, gente. Pode soltar antes. Não se apeguem com datas. Não se apeguem com isso.
A gente não sabe se tá pronto, né? Mas a gente fica aqui torcendo, eu diria. A gente fica aqui torcendo.
Sim, com certeza. Isso. Obrigada, Thay, por trazer seus conhecimentos. Thay.
Obrigada, gente, por dar espaço ao meu conhecimento de sofrimento.
Conhecimento de sofrimento, é isso.
Conhecimento de sofrimento.
Uma linda rima.
É uma linda rima, isso que eu ia falar. Uma rima que eu não esperava ouvir tão cedo, mas é isso. Sakamoto Taro. Saiu o primeiro trailer de Sakamoto Days, que vai adaptar o anime de mesmo nome e vai ser exibido na Netflix. Olha só que legal.
A Netflix, ela tá pegando, assim, bem forte nessa parte dos animes, da distribuição, né, de trazer... bastante coisa. É mais um otaku ocasional, né? O otaku que assiste pela Netflix, mas eu acho legal porque também é um acesso mais fácil, às vezes, do que ter que assinar outra plataforma.
Exato. Né? Acaba chegando em mais gente. E eu acho que Sakamoto Days tem, assim, apesar de eu não achar que ele é um anime muito de entrada, que é uma história muito de entrada, ele tem um apelo muito forte que é... Qual é a trama de Sakamoto Days? Sakamoto Days segue a vida do Taro Sakamoto, que costumava ser um agente secreto, ser um matador de aluguel, ser tipo um badass, assim, sabe? Só que aí ele casou, ele desistiu dessa vida toda de crime dele pra cuidar da família. Então ele casou, foi ficar ali com a esposa, com a filha e tudo mais. E aí ele ficou o quê? Gordinho. É isso. É um anime sobre...
confortável, né?
É um anime sobre um matador de aluguel que é gordinho e que gosta de, tipo, ser dono de casa e de, tipo, ficar cuidando da família, em vez de ser um matador de aluguel, assim, sabe? Tem muito charme, é muito charmoso, assim. A animação tá muito bonita, inclusive, desse teaser, assim. Dá uma prévia aí do que a gente pode esperar. O estúdio responsável pela animação é a TMS Entertainment, que trabalhou aí em várias coisas incríveis. É uma empresa que tem como dona, assim, maior a série. Então eles trabalharam ali no Sonic X, trabalharam em algumas animações de Sonic. Eles também trabalharam em Lupin the Third, que é um anime super clássico, né, que a gente tem por aí. E eu estou vendo aqui que eles trabalharam em Yowamushi Pedal, um anime muito querido de ciclismo. Falei dele levemente e rapidamente no Hypezilla de ontem. Então se você não escutou o Hypezilla de número 12, vá lá escutar, que falamos por cima de Yowapeda. Yowapeda é muito querido. Estou vendo aqui também que eles trabalharam em Relife, na adaptação para anime de Orange. Trabalharam em Bananiá. Eu gosto muito de Bananiá. Bananiá é muito bonitinho.
Eu estou vendo Undead Unluck nessa lista também?
Eu estou em 2000, nos anos 2000.
Desce pra 2020.
Eles trabalharam em Dr. Stone. Dr. Stone é grande também. E agora estamos chegando.
Undead Unluck.
Ah, é?
Ó, interessante.
Undead Unluck. Trabalharam também em...
Vários Lupin, né?
Vários Lupin trabalharam também ali em Nanatsu no Taizai, que assim não é conhecido por ser muito bonito, mas tá aqui em uma das partes, na parte mais recente de Nanatsu, de Seven Deadly Sins, né? Mas é isso, assim, eles trabalharam em muita coisa, é um estúdio que tem aí um pedigree.
Detetive Conan, tem uns filmes de Detetive Conan também.
É um estúdio que tem um pedigree, assim, bem interessante.
Bastante experiência,
bastante,
né?
Experiência. Bastante. Estão ativos há muito tempo e tem muita experiência. Então, eu sou suspeita, né? Então, eu acho que está em boas mãos. Quero muito ver como vai ficar esse Sakamoto Days, porque é realmente um mangá que eu acho muito querido. Não estou em dia com mangá, mas eu li alguns capítulos, assim, tipo, li alguns volumes e achava muito divertido. Dei muitas risadas com Sakamoto Days.
Eu achei legal porque eu assisti o teaser aqui junto com a Pri, inclusive, antes da gente começar a gravação do programa. E eu falei, nossa, ele era o Lloyd Forger de Spy Family. E aí, tipo, ele era o cara fodão e aí agora ele é um tio. Me parece igualmente fodão, tá?
Sim, não é porque ele tá ali gordinho, porque ele tá ali fora de forma, entre aspas, e não está mais treinando sempre, que ele não é foda, tá? Que ele não é absurdo, tá? Ele é foda. E é isso. Sakamoto Days é bom demais, gente.
Então, estou empolgada. A previsão é pra janeiro de 2025. Vamos continuar falando bastante de animes aqui no Bunker, porque, olha, as temporadas estão chegando aí, tem muita coisa pra assistir.
Exato.
Brace yourselves. Priscila, vamos lá. Acho que esse é um bloco aguardado por talvez alguns meses pelos ouvintes do lado Bunker. Priscila fez o esforço de ficar em dia também para chegar nesse momento aqui pra gente falar de Casa do Dragão, segunda temporada.
Cara, vamos lá. Eu tenho muitos sentimentos. É. O primeiro deles, eu vou dizer aqui, vamos lá. O primeiro deles é decepção, tá? Eu achei, me prometeram desgraça nesse final de temporada. Simplesmente não aconteceu. Aconteceu total de uma coisa nesse final de temporada. A gente vai falar aqui bem sem spoilers, tá? Mas
isso.
Aconteceu total de uma coisa nesse final de temporada. Uma única coisa que eu gostei muito, inclusive. Mas essa segunda temporada me dá um gosto de filme do meio, sabe? Tipo aquele filme que ele vai lá, ele desenrola algumas coisas, mas ele não resolve nada, sabe? E aí eu estou muito brava. Basicamente é isso.
Cara, é uma sensação de filme do meio, mas um filme do meio ruim. Porque é uma dificuldade, realmente, quando você tá na meioca da história. Então, o começo, ele é muito atraente, porque você tá apresentando aqueles personagens. E a primeira temporada já de Casa do Dragão, muita gente sentiu quando mudou o elenco e a gente teve a passagem de tempo. Porque o primeiro elenco era muito bom, muito bom. É, o elenco mais jovem ali, com a Alicent, com a Rhaenyra, elas eram muito boas. Quando mudou, teve um choque, mas as atrizes que estão agora, os intérpretes que estão agora são muito bons também. Mas ficou um gosto de, tipo, está esquisito, esses adultos são estranhos. E a gente chegou numa segunda temporada que, tipo, ai, é mal dirigida. O problema não são os atores, o problema é que ela é mal dirigida.
Eu sinto um pouco disso também, sabia? Eu tava assim, até por contexto, eu terminei de assistir os episódios de Casa do Dragão. Tava junto com uma amiga que não assiste, que não, nunca tinha assistido Game of Thrones. E a gente foi assistir ali a primeira temporada, sabe? E, cara, é muito assim, das primeiras cenas já é gritante a diferença de, não quero dizer cuidado, mas o tanto que, o carisma, o tanto que eles deixam você se afeiçoar aqueles personagens e tudo mais. E eu sinto que Casa do Dragão é até uma coisa que eu comentei com a Camila, comentei no Twitter, comentei por aí, assim, eu não consigo gostar dos personagens de Casa do Dragão, sabe? Tirando a Rhaenyra.
Sim.
Tirando a Nira, e às vezes dá vontade de jogar a Nira da janela? Dá. Mas tirando ela, não consigo gostar de nenhum personagem. Até os personagens que são, teoricamente, pra gente gostar, tipo, sei lá, o filho dela, sabe? O Jace é um chatola. Por que ele é um chatola? Ele fica fazendo aquele bico, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Era pra eu gostar dessas pessoas, eu não gosto delas, sabe? Então eu acho que tirando a Rhaenyra e a Rhaenys, não tem como você se afeiçoar muito, assim, sabe? Até outros personagens também que são feitos pra você gostar deles, tipo a serpente marinha, né? O Corlys Velaryon.
Corlys.
Eu não consigo gostar dele, cara! Sabe? Eu gosto da Rhaenyra, eu gosto muito das mulheres dessa série, no geral, né? A Rhaenyra, a Rhaenys, a Baela, ali do núcleo dos pretos. Da Alicent, você gosta dela, meio querendo jogar ela da janela, mas dá pra gostar, assim, sabe? Tipo, dá pra simpatizar um pouco com ela. A Helena...
Dá pra entender algumas... Sabe? Dá pra entender algumas coisas de Alicent.
Dá pra entender um pouco, assim. Você dá uma passada de pano leve, assim, sabe? Tipo, a Helena também, sabe? Tipo, o núcleo feminino é muito forte, né? Ali. Mas, nossa, mas assim, o resto, você olha assim, Kristen Cole, sabe? Ah, pra puta que pariu, sabe, Camila? Puta que me pariu, velho. Cara chato do caralho, meu Deus do céu. Ah.
E aí é legal você falar tudo isso, porque pra mim o ponto que Casa do Dragão não está se encontrando é exatamente esse. Porque quando tem as cenas, é a dança do dragão. Nós estamos na história sobre a dança dos dragões. Quando nós temos cenas de ação com os dragões, é legal. Eles fizeram um trabalho legal de trazer vários dragões e dragões diferentes entre si. Sim. Que era uma coisa ali que em Game of Thrones você ficava... Mas você sabia quem era o Drogon. Os outros dois eram...
Meio
sei
X,
lá, qual
né?
Que era
assim,
qual, porque,
mas o design desses dragões... Assim, vamos combinar. O nome da série é A Casa do Dragão. É focada na porra do Targaryen. E em, tipo, dragões. Se eles não tivessem feito dragão certo, sabe? Tipo, porra, pra quem vai fazer essa merda, então?
Ah, mas dá pra errar em
dá,
tudo.
Dá, dá. A gente dá vê, né, muitos erros também.
E aí o ponto é que quando nós temos essas cenas, elas são ok. Só que só isso não segura uma temporada inteira. Não tem orçamento pra você ter briga em todo episódio. E acaba ficando como o próprio final de Game of Thrones, que é muita cena de ação seguida e também não tem um equilíbrio bom. Qual que era o ponto de Game of Thrones? Quando não tinha cena de ação, você tinha ótimas cenas de politicagem, de tretas do reino, de intrigas do reino, de movimentos nos bastidores que faziam sentido e que eram legais. Você tinha bons diálogos. Você pegava uma cena de Cersei e Tyrion conversando, o bagulho era bom demais, segurava o episódio. Mesmo que não fosse um episódio com ação, aqueles personagens eram bem construídos e as cenas eram bem escritas. Então,
além disso, sabe o que, que eu acho? Eu acho que os personagens eram inteligentes. E Casa do Dragão, parece que todo mundo é burro, Camila. Todo mundo é burro nessa porcaria. Eu fico revoltada assistindo.
O ponto é a estratégia, né? Eles eram estrategistas em Game of Thrones. Tinha erros, às vezes cometiam erros lá, a Cersei cometia erros, o Tyrion, mas o jeito que era construído, você conseguia entender, do tipo, ah, beleza, ele achou que isso ia acontecer, então ele tomou essa decisão, quando dava errado, você ficava espantado junto. Em Casa do Dragão, você tá vendo de longe que a decisão é uma porcaria, e a pessoa, não, vamos fazer isso daqui, você, não, não. Não, mas tá na cara que isso vai dar errado. Não, por quê, sabe? Então, você começa a brigar com a TV. Você começa a brigar
exato,
com a TV.
Exato, não
sabe?
É uma coisa que traz, sei lá...
Uma curiosidade de como isso vai acontecer. Será que isso vai dar certo? Você já sabe que vai dar errado. Tá muito na cara.
Ele me traz raiva, Camila. Eu faço raiva assistindo Casa do Dragão. Passei muita raiva. E até os momentos legais, eu sinto que às vezes você fica meio, tipo... Muito bom... Mas que raiva, por que que esse personagem fez isso desse jeito, sabe? Tipo, e muito mais do que... E é muito isso, assim, sabe? Muito mais do que só torcer aqui, torcer ali e tal. Sei lá, apoiar esse daqui, apoiar esse dele. É porque em Game of Thrones, por mais que você não gostasse do personagem... Tipo, não gosto da Cersei. Entendo. Mas ela é inteligente, mas ela é foda. Ela tá, tipo, fazendo as coisas de acordo com os ideais dela.
É o rolê do meme do Vegeta, né? Tipo, filho da puta.
O filho da... O desgraçado.
Puta,
o
mas
desgraçado
é um
gênio, entendeu? É isso.
Exato.
E mesmo quando ela não tá sendo genial, você consegue entender as motivações por trás das, tipo, das paixões dela, sabe? E isso me deixa muito triste, assim, sabe? Porque Game of Thrones, realmente, onde Game of Thrones brilhou e conquistou a galera, foi muito nessa troca de personagens. Foi, tipo, ver ali, acompanhar semana a semana o que que um ia fazer pra sair da situação que tava... E desbancar o outro, sabe? Tinha muito essa briguinha, assim, de tipo... Nossa, vamos ver qual deles é mais esperto. E eu sinto que Casa do Dragão, a gente só tá vendo qual deles é mais burro.
É mais burro. É o cabo de guerra invertido, né?
É o cabo
né?
de guerra invertido, sabe? Em vez de estar puxando, eles estão jogando a corda no outro, assim, sabe?
Você torce pra corda, derrubar os dois
e
no
a
meio.
Gente, e por mais que a gente saiba o que vai acontecer... Porque, né, enfim, a gente sabe que, sei lá... Quando ali começa Game of Thrones, não tem mais dragão, né? O que, que aconteceu aqui? A gente sabe que, tipo, várias coisas vão acontecer, o que vai acontecer com vários dos personagens, mas... sabe? E não é também como se passa bastante antes dos acontecimentos de Game of Thrones, o que a gente tem são muito nome de casa, sabe? Não é tanto, tipo, ah, este personagem aqui, não sei o que, não sei o que. Pelo menos nesse primeiro momento, né? Talvez mais pra frente a gente até tenha aparições de algum personagem que seja querido ou que seja desquerido, que também... É, o ódio também move montanhas, né? Em Game of Thrones. Então... Mas é isso. Não sei se deu pra entender.
Sim. É bem complicado porque... A gente não se relaciona com os personagens de Casa do Dragão. A primeira temporada, ela termina com um acontecimento grande e uma promessa de guerra, uma promessa da construção de Rhaenyra a Cruel, que ela ficou conhecida dessa forma por muito tempo. Uhum. E a gente tem uma segunda temporada morna, em que ela fica rodando no mesmo lugar de eu não quero guerra, mas assim, a guerra já chegou até você, você teve uma perda grande no final da primeira temporada, e parece que nada disso teve algum efeito. Ela continua fugindo de algo que não era pra fugir. E a mesma coisa com a trama do Daemon. Porque a gente chega no final da segunda temporada, tipo, ah, o Daemon passou por tudo que ele passou no segundo ano pra chegar a esta conclusão. Que ele já tinha no final do primeiro ano. Ele já sabia a mesma coisa. Porque a mesma coisa que ele fez ali, ele fez no final do primeiro ano quando ele, enfim, ficou ao lado da Rhaenyra. Então, assim, é uma coisa de você querer, você confundir esse desenvolvimento, uma evolução de personagem, e você descaracteriza quem o personagem é em prol de uma pseudo-evolução que não acontece, ele já tinha evoluído.
É, pois é.
Essa parte,
e aí, eu me sinto muito enganada, tipo, porra, a gente voltou pra essa estaca mesmo, sabe? A gente voltou, é pra cá que a gente volta?
A gente terminou no mesmo lugar da primeira temporada. A gente rodou, e a gente tá no mesmo lugar. E aí você tem que, assim, é uma temporada de meio, é uma preparação, mas você tem que entregar algo narrativamente que, assim, qual é o motivo da segunda temporada de Casa do Dragão existir? Não sei.
Encher linguiça! Entorrar nossa paciência!
Daqui a um tempo, talvez, se eu for indicar essa série, eu vou falar, gente, assiste a primeira e a terceira, não assiste a segunda. Porque não teve nada de relevante, sabe? Uhum. Você lê um resumo, lê um recap, é, deu?
Tem alguns momentos ali, assim, tem alguns momentos que são chave, tipo, ah, quando a Veigar aparece, é importante ali, no final, ali, Harrenhal também, algumas coisas se desenrolam ali, são importantes, mas, brother, as alucinações do Daemon, sabe?
Tipo, ah, eu achei tudo terrível de Harrenhal. E aí, sabe qual que é o ponto, Pri? Que eu tava começando a pensar, tipo, nossa, por que que é tão ruim? Quando que a série Game of Thrones começou a ficar ruim? Que ela ficou ruim no final. Qual era o problema, assim, central dos diálogos terem perdido qualidade, do desenvolvimento de história ter perdido qualidade? Quando acabou a escrita do
Quando
Martin.
Eles começaram a encher linguiça.
Quando eles começaram, além de encher linguiça, a eles terem que escrever os diálogos e desenvolvimento de personagens. Eles não souberam fazer. Porque o Martin, é dito que o Martin conversou com o showrunner de Game of Thrones na época e falou, olha, termina de tal jeito. Mas o como... Não tinha. Não tem ainda, gente. Não tem os livros. Então, o caminho até o final foi escrito pela equipe de TV. E a equipe de TV não soube chegar aos pés dos diálogos que tem nos livros. Porque os maiores diálogos de Game of Thrones são dos livros. Do Tyrion, da Cersei. É tudo dos livros. E a gente tem aqui como base de Casa do Dragão, Fogo e Sangue, que é um livro... Quase como uma enciclopédia da Casa Targaryen.
É tipo um almanaque,
então,
né?
Exato. Ele não tem, por exemplo, um diálogo entre dois personagens. Ele tem, tipo, no dia tal do ano tal, o príncipe regente Aemond foi até lugar e fez tal coisa. Ele narra o que aconteceu, mas o como não. Não tem esse diálogo, essa troca entre os personagens. Isso eles estão fazendo na série.
Ah,
e eles
então
não
tá
estão
tudo
conseguindo
explicado.
Fazer.
Então tá tudo
eles
explicado.
Eles não estão conseguindo fazer.
Dica, contratem.
Não tem livro.
Contratem uma fanfiqueira. Contratem, que isso aí, que é isso?
O Martin já deveria ter contratado. O Martin já deveria ter contratado a fanfiqueira pra terminar as caralhas desse livro.
Escuta aqui, ó, gente, é isso aí, ó. Eu vou aqui novamente defender as fanfiqueiras, tá?
Só fanfic salva.
Só fanfic salva, entendeu? É isso. Não tem como fazer. Porque é isso. Olha o que a gente tá tendo que assistir, sabe? Porque não é o homem escrevendo o diálogo. E aí fica inventando... Ah,
exato.
Mas fudei. Enfim, mas antes da gente encerrar aqui com a revolta, antes da gente passar pro próximo, pro próximo derivado de Game of Thrones, eu queria só fazer aqui um adendo que eu odeio... amar o Waymond. É isso, obrigada.
Mas o Waymond, você sabe o que eu te falei quando você me falou isso? O Waymond, ele é um personagem de anime.
Ele
e é. E é por isso que você ama ele. Ele é muito.
Que saco.
Ele é muito um personagem de anime, assim.
Ah, ele é muito um personagem de anime. Mas eu gosto dele porque, sei lá, ele é interessante, sabe? Ele é um personagem ali.
Posso dar uma dica?
Pode.
Veja entrevistas do Ivan Mitchell, que é o ator que faz o Waymond, porque é muito engraçado ver ele sorrindo e coisas assim, que é uma coisa que ele não faz na série.
Quando ele sorri é só de crueldade, né, na série.
Exato. E aí tinha saído uma notícia esses dias, porque tem um episódio que tem uma cena. Isso não é um spoiler, mas eu vou deixar aqui que eu vou falar um detalhe específico de um episódio. Então, se você não quer saber, a gente põe a minutagem pra você pular, mas é só que vale muito essa história. Existe uma cena nessa temporada em que o Waymond faz um nu frontal muito rápido, mas foi um momento
essa parte não
tipo...
é um spoiler, eu não consideraria um spoiler.
Existe um pênis. E aí é um momento tipo, ah meu Deus, um pênis. Porque essa Casa do Dragão não tem tanta nudez igual Game of Thrones. Então, quando acontece, você repara bastante. O Ivan Mitchell falou que ele tava assistindo esse episódio com a mãe dele e ele não avisou pra ela.
Meu Deus!
E ela deu um berro. Ela falou, ele falou que ela deu um grito que reverberou no prédio inteiro, né? Então eu acho que o Ivan Mitchell é um cara muito legal. Ele parece ser um cara divertido pra ter em festas.
Sabe? Ele não contou pra mãe dele, que bancada. Ok, justo. Realmente.
Enfim, eu nem sei se ele usou ali alguma prótese ou não, mas só o fato dela ter visto que seria ele pelado, já tá, pra mim já é a fanfic que eu quero, entendeu?
Excelente. Gostei. Vou sair deste lado bunker um pouco mais fã de Evan Mitchell, é isso, obrigada.
É isso. E aí, só pra gente terminar a parte dragões, né, a HBO aproveitou, né, além do teaser da segunda temporada de The Last of Us, aproveitou o encerramento de Casa do Dragão pra divulgar o primeiro teaser de O Cavaleiro dos Sete Reinos, que é mais uma série derivada de mais uma história do Martin, que escreve todas as histórias sobre o Westeros, menos o final do que importa. Dito isso, a história do Cavaleiro dos Sete Reinos tem um livro que tem uma base maior. Então, acho que tem um potencial narrativo melhor. E aí, conta a história, até tava fazendo esse paralelo pra explicar pra Pri, que é um pouco meio The Mandalorian, no sentido que você tem o Sir Duncan, o Alto, que é um cavaleiro.
É a história de pai triste.
É, ele é um cavaleiro de sete reinos, né? E faz parte da Guarda Real e tudo mais. E ele fica ali pelo reino ao lado do escudeiro dele, que é o Egg, que é um garotinho careca. E por isso as pessoas falam que a cabeça dele parece um ovo. Ele é apelidado de Egg. Então é Duncan Egg, né? Tipo, Sir Duncan, o Alto, e Egg, que é o escudeiro dele. Então é uma história meio... muito paralela, que desenvolve pouco em relação ao futuro de Westeros, mas nem tudo, como nem tudo em Star Wars Skywalker, nem tudo aqui precisa ser futuro de Westeros. Pode ser uma história muito legal. O que me preocupa com isso é o que me preocupa em The Mandalorian. De cair nas graças e a galera esticar mais do que precisa, porque não tem tanta história. Seria uma aventura, pra mim, uma minissérie de uma temporada só. Ai. Tava de bom tamanho.
Vamos ver.
Mas vocês sabem, né? Vocês sabem o que acontece quando algo faz sucesso.
Exato.
Mas já temos um teaser, primeiras imagens, bem curtinho, mas tá aqui na descrição do episódio, pra vocês assistirem. E leia meus textos de Game of Thrones, de Casa do Dragão, Ayuda, Casa do
gente,
Dragão.
Gente, ó, ninguém tá muito feliz com esse negócio. A gente também tem aqui várias reclamações, mas Ayuda Mickey Mouse, basicamente é isso que a gente fala, a gente pede.
Teve até a Maia no fundo reclamando aí.
Sim,
né?
A Maia também não gosta. Maia, você gosta do Waymond?
Ficou em silêncio.
Silêncio, é.
Mas ela miou em confirmação de que não estamos tão felizes assim.
Eu sou sócio fundador do Clube dos Minigameiros, meu...
Camila, fiquei sabendo aí que você recebeu um negócio pra dar uma brincada. E eu queria saber mais. Nossa, assim ficou super misterioso, né? Mas você recebeu aí um controle para celular. Você que está aí nessa jornada gamer, meio low-key, meio... não low-key, né? Não sei. Queria saber o que, que é este produto, este negócio. Continue mais.
Bora lá. Eu recebi uma unidade do Backbone One de segunda geração, que basicamente é um controle que você coloca, acopla ele no seu celular ali via entrada USB tipo C ou USB mini, depende da sua entrada, você escolhe na hora de comprar. Você acopla ele nas laterais ali do seu celular.
Queria dizer que a palavra acoplar é assim, maravilhosa.
É bom, né?
É.
Etimologia.
Etimologia.
Etimologia. Mas você coloca ele ali e basicamente você joga ali os jogos mobile que você tem no seu celular e tudo mais, como se você tivesse com um controle mesmo. No caso, eu pedi um modelo de Xbox, então é como se fosse um controle de Xbox, mas existe também um modelo de PlayStation. E eu achei uma experiência muito legal, Pri. Eu sou uma pessoa não gamer, eu não jogo muito, e uma das dificuldades da pessoa que não tem muita experiência em jogo é justamente o controle. Que é uma coisa que eu sempre fico perguntando pro Carlos. Sabe aquela coisa de, tipo, digitar sem olhar pro teclado?
Uhum,
ele
uhum.
fala, é o R2, aí eu meto a carona assim. Onde é que,
o que,
é,
que é o R2?
Igual a senhora, a senhora, sabe?
Uhum.
O R3, então, quando eu descobri o que era R3 e L3, a minha cabeça explodiu.
Ah, isso realmente é, eu lembro, é sempre um grande momento.
É um grande momento. Deixaremos no ar aí, pra quem não sabe. Procurem,
se você não sabe onde é.
Contra-intuitivo.
É completamente contra-intuitivo, porque é verdade.
Então, foi uma experiência muito interessante, porque eu gosto de jogar pelo celular, ali no touch mesmo, na tela, clicando. Jogo Genshin, inclusive. Jogo Genshin melhor no celular do que no controle, justamente por essa falta de prática. E foi muito legal ter o controle acoplado no celular, porque foi familiar o suficiente pra mim, ao mesmo tempo em que eu percebi as possibilidades. Porque eu estou jogando mobile, como eu sou acostumada, mas o controle dá uma precisão muito maior de você fazer várias ações ali. E ele é um bom controle nesse sentido também. Ele é confortável, ele não é pesado, o que eu acho extremamente importante.
É, então, eu acho que assim, principalmente para longas jogatinas, né? Se bem que no celular, não sei se tem tão longa assim, porque a bateria frita antes, né, geralmente.
Então, mas tem um adendo sobre isso, porque ele conecta no seu USB tipo C, mas ele mesmo tem uma entrada P2 pra você botar um fone nele.
Perfeito.
Então, pra você conseguir ouvir ali sem ser Bluetooth. E ele tem uma entrada USB tipo C extra, em que você carrega o celular enquanto joga. Então, ele pega a sua entrada, mas ele te dá uma entrada pra você botar na tomada. Exatamente por isso, porque a bateria ali, quando você tá rodando uma coisa mais pesada, a bateria dá uma diminuída. Então, pensaram em tudo, Priscila.
Pensaram em tudo, os desgraçados são gênios.
Exatamente, então foi muito legal. Carlos, meu marido, jogou um pouco também e ele gostou muito. E aí eu trago como experiência de alguém também que é mais experiente com jogos, falar, ah, beleza, então é um controle bom pra quem não tem experiência. Mas ele gostou muito da possibilidade de você transformar o seu celular em um portátil.
Isso é muito bom, assim. Até porque, assim, vamos ser sinceros aqui. É muito mais viável, às vezes, você ter o celular do que não ter, né? Do que não ter, não. Do que ter um Switch, do que ter um
separado,
um portátil,
né? Porque o seu celular é um game portátil e também é o seu banco, e também é redes sociais.
Exato,
e também onde porque faz ligações também, às vezes, né?
Às vezes, é.
Muito raramente.
Não, bem, bem raramente, tá? Isso daí é mais, assim, a sua máquina de zap e de
áudios, mandar áudio.
E de mandar áudio, é tipo isso. Mas
tá tudo junto, né?
Acaba sendo mais acessível, né? Acaba sendo uma opção que é ok.
Você não vai comprar algo separado pra ser o seu console portátil.
Você não está gastando um dinheiro ali só pra um videogame. O que eu acho que é super válido, inclusive tenho tenho portátil.
Sim.
E é super válido.
Então, um ponto da nossa busca aqui em casa é a busca, a jornada de uma busca pelo portátil, né? Qual comprar, Steam Deck, esse aqui, aquele lá. A gente vê muitos reviews e muitos valores, o que quem conta, o que dá pra comprar, o que podemos pagar, né? Então, eu achei uma solução muito legal. Eu imagino, não tenho esse recorte, mas imagino que deve ser muito legal pra quem tem filhos e a criança joga no celular, pra você colocar ali um controle mais confortável e talvez ir habituando a criança também a usar o controle ali de Xbox no futuro. Mas uma criança que joga no celular deve ser muito legal jogar com controle, tá? Imagino que deve ser incrível.
E cada vez a gente tem mais jogos, né, no celular. Tendo versões ou tendo coisas assim.
Tem um catálogo gigantesco. O próprio Backbone One, ele tem um aplicativo próprio, porque na hora que eu conectei ele no celular, o celular já conheceu tudo, assim, eu já tá mexendo no menu com o analógico certinho, mas ele também tem um aplicativo que ele, se você instala, ele fica mais redondo ali em relação aos botões, às funcionalidades, e ele também traz ali uma possibilidade de você agregar algumas bibliotecas, se você tiver. Então, por exemplo, eu testei jogos da Netflix Games, que eu sou assinante da Netflix, então eu falei, pô, vamos testar aqui uns jogos da Netflix e tal, e testamos bastante coisa do Game Pass, que é na nuvem, né, que você joga, e foi muito divertido, a qualidade estava muito boa, a resposta do controle estava muito imediata, então não estava com delay nem nada. o analógico muito confortável. Espero que ele dure, porque a questão do analógico é a durabilidade.
Isso é verdade,
simples.
Isso sempre é uma questão.
A gente soca, mexe, vai pra cima, vai pra baixo. A gente mexe muito no analógico, ele é feito pra isso. Mas existe uma questão de durabilidade. Mas, pô, assim, a única questão sobre ou de segunda geração, isso tá até no texto que vai estar aqui na descrição, é sobre o seu investimento, quanto você quer investir em um controle ou investir, como a gente falou, em ter só um console portátil, né? Então vai da sua verba aí, do seu investimento pra isso. Mas eu achei um produto ótimo, Pri. Tomara que venham mais opções, sabe?
Tomara que tenha mais opções. Eu achei bem legal também, fiquei curiosa, quero vê-lo ao vivo e a cores. Então a próxima vez que a gente se vê, você leva, por favor.
Pode deixar. Mas Pri, vamos encerrar esse programa falando de uma coisa que a gente não falou aqui ainda, apesar de estar acontecendo há algum tempo, que é Olimpíadas. A Olimpíada tá acontecendo, a gente não falou de, tipo, assistindo, deixando jogos passando, desse grande momento do esporte.
E aí eu queria deixar aqui o bastidores do Bunker, que a gente foi fazer uma reunião, mas bem na hora da ginástica, então estávamos todas assistindo a ginástica.
A gente desvirtuou.
A gente desvirtuou a reunião, tava lá transmitindo a tela, assim, vamos assistir a ginástica juntas enquanto discutimos as coisas que a gente precisa discutir.
Mano, é que ginástica, assim, tem futebol, tem várias modalidades, mas a ginástica, especificamente, todas as categorias de ginástica, é um bagulho que eu fico espantada de como as pessoas conseguem fazer aquilo com o corpo e eu não consigo alcançar o meu pé no Pilates. Eu falo, gente, corpos podem fazer isso com treinamento.
Olha o potencial do
incrível.
Meu corpo, né? Tipo...
No meu não, de algum corpo, do meu não.
Não, o potencial do seu.
Ah, não vai mais, não vai mais. Mas é muito bonito de ver, eu fico muito feliz, é muito legal.
E vários momentos, tipo, nas partidas de vôlei que estão rolando, que tá rolando a abertura de Haikyuu, assim, um beijo pra você aí que fez a playlist da Olimpíada. Muito obrigado.
Mano, teve um jogo recente de vôlei feminino das meninas contra Polônia. Eu lembrei porque tava escrito Polska nos uniformes delas. Nossa senhora, mas é uma, tipo, meu Deus, e é rali, meu Deus, e a bola, e é uma jogadinha,
e não
Deus,
acaba o set, né? Tipo...
Meu Deus, acho que foi quase a 39 o set que eu tava assistindo com o Carlos. E é uma agonia e uma alegria, e tipo, o esporte causa muitos sentimentos, né?
O esporte, tal qual a fanfic e tal qual o Game of Thrones, causa muitos sentimentos. Mas eu vou dizer que o esporte tá me dando mais alegria, viu, ultimamente.
Olha, sim... Sim, tivemos já várias medalhas. A medalha do judô foi uma medalha de ouro.
Foi uma medalha linda.
Incrível, sabe? Foi muito legal. Acompanhei também no último final de semana. Meu irmão, beijo, Fábio. Esteve em São Paulo, veio me visitar. E a gente aproveitou para acompanhar as quartas de finais do jogo de futebol feminino também.
Ah, então... e foi sofrido ali, tá? Foi...
Priscila, a gente tinha comprado ingresso pro cinema às 6:30. E a mulher me deu 16 minutos de acréscimo. E a gente, meu Deus, a gente vai perder o filme. Porque não termina esse jogo. 16 minutos de acréscimo, gente, é um primeiro tempo de prorrogação.
É, foi quase 15. 19, né?
Assim, exato, depois ela acabava o jogo.
Não acabava o jogo. Ai, olha, grandes estresses que apenas, novamente, apenas Game of Thrones e futebol nas Olimpíadas conseguem causar.
Game of Thrones e Olimpíadas, assim, alguns dados.
Game of Thrones e Olimpíadas,
é coisas. Mas é isso, gente. Continuamos torcendo, né? Ainda tem mais alguns dias de Olimpíadas de Paris por aí.
Bora torcer para o nosso Brasil.
Exato, e é legal porque, diferente do futebol, da Copa do Mundo, que é algo que eu acompanho também... Tem várias modalidades aqui. Então, eu acho que é uma coisa que deixa a gente menos... Tipo, mais um jogo de futebol. Não, tá passando um esporte, tá passando outro bagulho. Tem uma moça correndo, tem um pulando com a vara, tem um não sei o quê. Tipo, são muitas coisas diferentes. Então, é divertido de assistir.
É divertido. É ligeiramente caótico também. Eu acho que é por isso que a gente gosta.
É, o brasileirinho gosta de um pouquinho de caos. Só pra dar um tompeirinho.
É o tompeiro. Aí. O tompeiro do caos.
Tompeiro. É tompeiro isso. Do caos, é isso.
Um beijo, gente.
É isso,
gente.
Obrigada, um beijo. Beijos, até semana.
Até semana que vem.
Programa editado por Doug Bezerra.